Review, o formato de review rápido do Drop Frame. Comigo hoje aqui tá o Bruno e a gente vai falar sobre o Hades, tá? Antes de ir pro papo, guys, link tá na descrição, PicPay, Padrinho, deu suporte maroto pra gente contar com os programas semanais aqui rodando. E vamos embora, que eu quero saber se a gente dropa ou não dropa essa bagaça. Bom, guys, só pra explicar a vocês, o formato já diz, né? Eu já mencionei, é o Drop Review, um review mais rápido. E que, de outra forma, não daria um programa inteiro, um programa daqui da semana, quando a gente faz um quantos frames vale, que a gente tende a o material do programa serem jogos mais densos, como The Last of Us, como... Normalmente é um AAA, é um jogo muito grande, com muito conteúdo e com várias pessoas jogando. O Quick Review, ou Review Drop, dessa forma que a gente tá fazendo, ele é mais rápido porque a gente não quer usar muitas pessoas, nem falar uma hora sobre o jogo, entendeu? É um jogo mais curto, pode ser um indie, pode ser um jogo que só um dos dois jogou, sabe? A coisa mais rápida, mais direta, para que a gente consiga inserir esse formato. Na verdade, ele tava na gaveta, esse formato, há mais de um ano, sabe? Só que a gente decidiu que ela é tão tranquila de fazer, sabe, que já tava passou do tempo de fazer, então entrou agora na grade normal, beleza? Bom, por ser um irmão do Quantos Frames Vale, a gente vai usar o mesmo parâmetro de avaliação de lá, que são diversão, jogabilidade, fator replay, multiplayer, dificuldade e história, porém a gente não vai falar especificamente, a gente vai só papiar eu e Bruno aqui a respeito disso, mas os pontos que a gente vai estar avaliando normalmente serão esses. Pode ser que falte um, que a gente fale mais de outro, porque ele sobressai, enfim, para que o papo fique mais natural, beleza? Vamos embora! Bom, guys, pra quem não sabe, o Hades é um jogo roguelike, lançado pela Supergiant Games. Roguelike, pra quem não sabe, é pelas dungeons, avançando de quarto em quarto, ou de sala em sala, progredindo, com eventual reset, tá? Então essa é mais ou menos a mecânica do jogo. O game em si te oferece uma diversidade de armas, modos de gameplay, acessibilidade, e uma dificuldade que, apesar de ser rígida, ou seja, não varia, ela varia mesmo assim por conta da acessibilidade proporcionada pela gama de armas que você tem dentro do game. Ou seja, dependendo do que você usa, o jogo torna-se mais desafiador, mais skill pra você, ou menos desafiador e menos skill. Você precisa masterizar menos o jogo e...
As armas, elas... Não existe uma arma melhor, não existe uma arma melhor ou pior, entendeu? Todas elas são excelentes, bem equilibradas, mas você tem que... O jogo lhe força mais ou menos a usar todas, porque lá na frente o jogo vai lhe apresentar um buffs. Por exemplo, se você jogar essa run com a espada, em vez de usar, sei lá, o escudo, você vai ter um buff de ganho de darkness, que é uma das moedas do jogo, e diamantes, assim, 20%, entendeu? Então você vai ter mais lucro no final da run jogando com a espada do que com outra arma que você queria. Então o jogo mais ou menos lhe diz assim, ó, com essa arma aqui você vai ter mais benefício. Não benefício de dificuldade, mas benefício de loot. Mas assim, você é livre, entendeu? Mas o jogo ele fica jogando uma arma, cada run que você faz, o jogo vai colocando a arma que você vai ganhar mais dinheiro, entendeu?
Sim,
então,
sim.
Mas enfim, você escolhe a arma no final das contas que você tem mais familiaridade, né? Tem a espada, o escudo, tem a metralhadora, tem as luvas, que é uma das minhas favoritas, tem a lança, não sei se estou esquecendo de mais alguma, mas são essas, assim, no geral as armas, certo? E, cara, em termos de dificuldade, como tu já disse aí, com certeza é no ponto certo, o jogo ele coloca o desafio na sua frente, se você morrer, você volta pro começo, mas você não perde tudo. Você leva você leva o dinheiro do jogo, que é a Darkness, que você usa pra upar algumas coisas, você leva também consigo as chaves, que é pra você liberar mais atributos do seu personagem no espelho, que fica no seu quarto, né? Você vai liberando com as chaves. E a partir daí você gasta Darkness pra comprar os atributos. Você primeiro precisa destravar os atributos pra depois gastar o dinheiro nele. Então você não morre e fica de mão vazia como a maioria dos roguelike, né? Isso daí não. Você tem uma progressão tanto do seu personagem como dos NPCs ao seu redor, né?
Se você fosse comparar ele, por exemplo, com Darkest Dungeon, né? Darkest Dungeon você frequentemente toma resets do zero. O que você fica do jogo é única e exclusivamente o que ficou na sua cabeça, você aprendeu como pessoa, assim, tipo, cara, não devo cometer mais esse erro, mas você perde em game literalmente tudo, o seu time é varrido, a grana que você investiu é perdida e acabou tudo. Diferente do Hades, como o Bruno já mencionou, você volta das runs, sempre alguns itens você perde, como o dinheiro, a moeda, que é o ouro, ele só serve durante a run, ou seja, se você quiser fazer uma run pra chegar no final e comprar um item, beleza, você pode fazer essa run focada em ganhar mais dinheiro, em que suas moedas valham mais, Mas se você quiser fazer uma run focada em chegar forte no final, você pode ignorar nas portas que, e os buffs e chegar lá focado em matar o boss, ou os bosses, né, que vão ter durante o caminho. Cara, pra falar no geral do jogo, eu achei maravilhoso, sabe, o fator replay dele também, porque ele dá uma... pela primeira vez, na verdade, assim, eu senti que morrer repetidamente, às vezes pro mesmo boss, não é uma filha da putagem, nem um trick pra manter você repetindo. Eu entendi que o jogo foi construído ao redor dessa mecânica de que você tem que repetir pra poder progredir. Ou seja, cada vez que você chegar lá, você vai chegar mais forte. Não é a morte pela morte, não é morrer apenas por ser difícil. Não é isso, entendeu? E isso é maravilhoso, cara. Na primeira vez que eu sentei pra jogar o Hades, eu joguei 12 horas seguidas a mesma run. Quer dizer, você vai lá e repete, só que você vai cada vez um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. E melhora uma coisa, aí junta as chaves, que nem o Bruno falou, vai lá e abre, aí compra, distribui melhor os pontos de Darkness, e aí consegue ir um pouco mais longe, sabe? Melhora uma arma, pá, e vai e progredir. Sem contar que, a gente tá falando aqui da parte mecânicas, da parte de progressão in-game, mas a gente não tá falando do paralelo que acontece com tudo isso, que é a história. Por isso que eu falo, você não joga à toa, você não morre à toa, o jogo não se desenrola dessa forma à toa. Toda vez que você volta, um pedaço da história se revela, se desvela pra você. Algum NPC tá em outra posição, com uma linha de diálogo diferente, falando com um terceiro NPC, sabe? Eles estão debatendo algo que aconteceu. NPCs comentam, pra quem você morreu.
Eles comentam suas coisas, né, que
você fez na run. Isso, você conquistou, você conseguiu passar de alguém, ou você morreu pra alguma coisa... O Hypnos lá, ele comenta pra quem você morreu, por que você morreu, não sei o quê. Enfim, tem
a linha de diálogo nesse jogo é...
Você pensa que não acaba, né, bicho?
Não, eu acho que não acaba. Porque eu já fiz o final verdadeiro, já fiz runs completas aí dezenas de vezes. E os bonecos não param de trazer linha de diálogo inédita. Não para de aparecer coisa nova aqui, entendeu? Eu fui até jogar agora, hoje mesmo, e aconteceu uma coisa lá no saguão que eu nem imaginava que iria acontecer. E isso já tendo visto o True Ending e tudo, entendeu? O jogo continua, é incrível, eu acho que os caras passaram 10 anos só gravando linha de diálogo, porque não acaba, e outra...
Cara, sabe quando é que isso é estranha? Quando um jogo com um gráfico do Hades, assim, não é um gráfico bonito, tá bem polido, fluido, com
padrão deles,
né? Isso, com os frames bem, os keyframes são maravilhosos, mas não é um gráfico heavy, sabe? Uhum. Não é aquele gráfico fotorrealista, mas um jogo com um gráfico desse tem 11 GB no PC. Uhum. E que é esses 11 GB? Cara, eu aposto música com você mesmo, que a metade é só o diálogo, só fala, só voz de gente, sabe?
Ah, e vale salientar aqui o voice acting do jogo, os atores que fazem as vozes, é excepcional.
Maravilhoso.
Muito carisma. E, cara, eu tava vendo ontem, são poucos dubladores. Tem um cara lá que dubla 9 personagens, tem uma mulherzinha lá que dubla uma atriz, né? Ela dubla várias personagens femininas no jogo. São poucos dubladores, só que eles mudam a voz de uma forma que você não acredita. O narrador do jogo, ele dubla o Hades, ele dubla boa parte dos NPCs, ele dubla o Thanatos também. Cara, é um cara muito talentoso. Ele dubla quase todos os personagens, você não tem quem diga que é o mesmo cara. Ele altera a voz dele de uma maneira impressionante.
E sem contar que você pode modular também a voz, né, e tal.
Mas você vê, tem um making of ele fazendo, é um vídeo recente, inclusive, ele mostrando lá, é ele mesmo ali, porque é foda.
Uhum.
E esse jogo, cara, ele não só traz um gameplay acertado, a dificuldade no ponto certo e o gráfico belíssimo, mas a história também cativa, porque você começa o Hades, o Hades não, né? Você começa com o protagonista, o Zagreus, ele tá querendo fugir do inferno, ele quer ir pra superfície, ele quer sair daquele inferno, literalmente, né? Com o pai dele é o Hades, né? O bruto, igual os pés da burra. Mas ele quer porque quer sair de lá. Ele não aguenta mais a vida dele, ele quer subir pra superfície e ele quer achar a mãe dele. O pai dele vive escondendo a mãe dele, não explica porque
aquela... A mãe...
biológica, né?
É, a mãe biológica. Porque ele dizia antes que era um NPC lá que no jogo, ele dizia antes que era. mas...
Ele pensava que a Nyx era a mãe dele, que é outra personagem lá do jogo, mas no meio da gameplay, logo no começo, você descobre que não. Aí a jornada parte daí, você conhece os NPCs, vê os dramas pessoais de cada um deles, você colabora, você vai descobrir, pra você abrir mais da história dos NPCs, você tem que presentear eles com uma bebida, né? Um item lá que você pega na run.
Que você acha durante as runs.
Isso, você vai presenteando e vai abrindo mais, no menuzinho lá do Codex, você vai abrindo mais da história de cada um deles. É muito legal. E eu não quero dar spoiler, mas a premissa é essa. E tem muito mais por trás de tudo isso, né? Não é basicamente ele quer ir pra superfície pra ver a mãe dele, não. Tem isso e mais coisas além.
Sim, com certeza. E aí, a grande graça de tudo isso, né? Além de você... Pô, você tem uma recompensa por morrer. Você percebeu o looping aí, você morreu. E quando volta, você não fica de mãos vazias, né? Lógico, você conseguiu o Darkness lá, a moeda pra você upar. Você eventualmente pegou chave. E você também libera linhas de diálogos novas. E você também pode presentear os NPCs com aquele item que eu falei. E aí você libera coisas no jogo que vão te dar progressão. Há também a possibilidade de você personalizar o saguão lá do jogo, né? Você pegar itens que vão te ajudar durante o gameplay a fazer coisas que você não conseguia fazer antes, trocando diamantes por esses itens, tá? Não vou dizer que itens são, pra não dar spoiler mais uma vez, mas, assim, uma vendinha que tem lá dos arquitetos, acho que são os arquitetos, ou empreiteiros, eles, nela você consegue comprar muita coisa que, tanto cosmética pra ajeitar o saguão, mas algumas coisas que vão te ajudar nas runs em si, como contador de runs, pra quem você morreu, missões que você tem que fazer pra pegar recompensas e coisas do gênero, tá? Isso tudo através de imobília. Comprar uma mesa de tal coisa. A mesa tem essa...
Quanto mais você joga, mais você vai decorando aquele ambiente, o hub, né? Que é um ambiente que realmente você gosta de estar ali. Mesmo depois de uma derrota, você sabe que vai ter mais coisa pra fazer ali. Então é uma genialidade deles, isso daí. O jogo não...
Sim.
Ele não frustra, no momento nenhum.
Então, resumindo, né? O jogo, ele tem muito poucas arestas. Ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele é bem inclusivo, no sentido de que você não precisa mudar dificuldade. Basta você trocar as armas. Eu até já mencionei isso antes, você usar o escudo, ele é muito mais fácil do que, por exemplo, a arma que o Bruno gosta de usar, que são as garras ou os punhos. Porque enquanto você tá carregando o charge dele, você fica imune, entendeu?
O punho, as luas são mais DPS, né? Ele bate, ele fica dando socos seguidos. Ele também tem uma habilidade... E cada arma tem, tem as variantes, né? Você tem a arma normal, mas depois de um certo momento no jogo, você abre mais 4 variantes
variável
dela.
Isso.
Novos modelos de, por exemplo, espada. 4 espadas, lanças, são 4 lanças, entendeu? Vai abrindo...
Eu gosto de jogar com a arma. Com a arma de fogo que tem lá, que é uma automática.
É
de bala mesmo. Eu tô upando ela. Tô jogando bem, gostei muito. Achei o estilo de gameplay legal. E eu faço uma build lá que fica afastando os inimigos e você dá dano neles quando eles batem contra a parede, sabe? Que dá um dano absurdo, cara. E aí pra você jogar segurando horda é maravilhoso.
Aí lembrando que no meio do gameplay, a gente não mencionou aqui, mas a sua build você vai montando...
Ela evolui.
Mas você vai conhecendo os deuses, né? Na sua run, que é um pouco randômico, você não tem controle sobre qual deus vai aparecer pra ajudar. Zeus, Atena, é o Ares, é o Poseidon, entre outros, né? São todos os deuses lá do Olimpo. E aí você vai fazendo sua build meio que às cegas. Você vai, por exemplo, Poseidon, ele aparece, ele lhe oferece 3 opções de boom, né? Que são são habilidades que você vai ficar com você até o final da sua run. Aí você vai conhecendo os deuses e vai escolhendo o seu boom e vai montando a sua build. Você pode fazer um personagem mais voltado pro ataque, ou então mais voltado pra... Como é que se diz? Para o special, né? Que é o botão especial. Fazer com que o botão especial fique mais potente. Ou então você pode fazer uma build mais voltada para projétil. Que foi até a minha última run que eu fiz. E eu terminei todinha. Foi com uma build voltada para projétil. O que foi que eu fiz? Eu peguei a espada 3. Que é uma espada que você... Toda vida que você usa o botão especial, ela tira os cristais do inimigo. Que é assim, o projétil do jogo são os cristais que você tem e você arremessa. Esses cristais, eles podem estar embebidos do poder de algum deus. Poseidon, Zeus, etc. Então, o que é que essa espada faz? Depois que você usa os seus projéteis, o projétil fica no inimigo. Ele só libera quando morre. Ele derruba seus cristais pra você coletar de novo. Então, ele é como se fosse um limite. Só que com essa espada, você aperta o botão special, né? Que é o segundo ataque da espada. Ela força os cristais a saírem do corpo do inimigo. Então, você bufa os seus projéteis e usa a espada como um utensílio para remover os cristais toda hora que você quiser. Então você fica no projeto até umas horas. Então o jogo é bem variado nesse aspecto. Você pode jogar de várias formas. Não é escolher a arma e pronto, não. Tudo é você no meio da gameplay, no meio da run, você vai mudando o seu personagem, vai mudando toda a estratégia, entendeu? Você pode ter uma run péssima, você só achou deuses que você não queria, ou então os deuses ofertaram habilidades que você não tinha em mente, não casou bem com o seu estilo, e a run vai falhar. Mas às vezes você tem sorte, você pega umas coisas boas, tal, você manipula o RNG, né, a forma como o jogo lhe oferta as coisas, você consegue fazer uma run perfeita.
Sim. Então, porque varia muito deles. Às vezes você chega muito forte no final e consegue batalhar bem, e às vezes você chega meia bomba, você chega com a build não tão boa, dispersa, sabe? O que eu aconselho, se você for jogar, foca em alguma coisa, ou no especial, no projeto ou na sua principal, sabe? Em um dos três, foque para que você chegue com um dos três muito bons no final. E aí isso vai te dar DPS, vai te ajudar a ter uma run mais você zerar o jogo com mais facilidade. Você ficar dispersando, né, à medida que você vai encontrando os poderes, isso pode te atrapalhar um pouco, sabe, no final. A menos que você esteja fazendo uma run só pra juntar dinheiro, então só uma run paralela pra farmar chave, farmar outra coisa, os cristais dos empreiteiros lá e tal, aí beleza. Aí você pode chegar todo jeito no final, que tanto faz. Mas se você quiser chegar pra zerar, é melhor desse jeito.
O jogo, ele tem, eu não lembro, são quatro ou cinco, acho que são quatro cenários principais, e cada um deles quatro. Tem um boss no final, mas não pense que só são esses os bosses, existe um chefe secreto, não vou dizer como chega nele, nem como habilitar, mas ele uma hora vai aparecer pra vocês, você perseverar nas runs, e quando você zera, o jogo vai habilitar um esquema dos contratos, que você pode colocar dificuldades artificiais na sua próxima run, pra ganhar mais loot pra suas armas e pro seu personagem. Ou seja, você coloca dificuldade pra você mesmo, mas que isso lhe recompensa. A dificuldade do jogo não vai ficar estática esperando você ficar bom e para por aí, não. Você vai aumentar. Tem um termômetro com certo limite, aí você vai colocando empecilhos, por exemplo. Aqui o chefe ele vai ficar mais difícil, aí já aumenta um grau lá no termômetro. Até no limite que ele bate lá. Aí é o hit. Quando ele bate no hit, aí pronto, aí você pode ir pra sua run, na sua run. Mas isso, cara, tem uma certa opção lá que você muda a maneira como os chefes reagem. E aí os chefes realmente mudam. Eles aparecem com novos golpes, novos. Até o visual deles mudam, entendeu? Então é como se tivessem mais chefes do que o que você esperava. É uma surpresa que o jogo, pelo menos pra mim, foi uma surpresa. Ele colocou lá e eu não tinha me ligado disso. É muito massa isso daí. O jogo não fica estático depois que você zera. Pelo contrário, sim, ele só vai aumentando, melhorando.
Então é um jogo bem dinâmico, guys. Ele fecha ciclos muito bem fechados. Não tem barriga o jogo, assim. Pedaços, pontas soltas. Gameplay, ele é acertado. História boa. Progressão massa. O jogo realmente dá o feeling do grind. E o feeling da recompensa por quanto mais você grindar, entendeu? Lembrando que tem um modo do jogo, se você não quiser ficar progredindo só por conta dos itens, você pode ativar, que é o modo Deus, que cada run automaticamente você já é mais forte, entendeu? Aí eu... Teoricamente, você estaria mudando um pouco as mecânicas do game.
Modo jornalista.
Modo jornalista é foda. Mas, enfim, tem esse modo, né? Mas eu não aconselho usar porque quebra a mecânica base do jogo. É só realmente se você for mentalmente desafiado, assim, tiver algum problema de alguma coisa que realmente fisicamente vai te impedir de você conseguir jogar, aí sim. Mas ainda aconselho, se você tiver alguma condição, tente o escudo primeiro. O escudo é uma opção muito boa, sabe? Ele vai te dar o feeling de que eu tô masterizando e é uma arma tranquila, porque ela bate em área e ao mesmo tempo que se protege, entendeu? Então é bom.
Último ponto que eu queria mencionar aqui rapidamente, cara, é a trilha sonora. É impecável, como todos os jogos da Supergiant. Todas as músicas, seja instrumental, seja com vocal, são incríveis, dá o tom mesmo do jogo. O Orpheus, que é um dos NPCs do game, ele traz pra si músicas muito massas, assim, que ele toca no saguão, ele expressa mesmo... A letra da música já menciona situações clássicas dos deuses gregos, cara. Aquela história do Orpheus e Eurídice, né, que ele não poderia olhar pra trás, porque senão ela viraria pedra, quando ele estava tentando salvar ela do inferno, né? Do submundo. Tudo isso tem nas letras, as músicas dele. É, outros personagens uhum. também têm músicas com vocal. A própria Eurydice, que ela mora no... Se eu não me engano, é no segundo mundo que ela tá. E até as músicas que não são vocais, as instrumentais, a própria música de quando você enfrenta o Hades, é um metalzão assim que deixa o cara instigado pra tentar, pelo menos tentar matar ele, né, e tal. E se você ouvir a trilha sonora oficial do jogo, você pode ouvir, sei lá, no YouTube tem, ou então você pode adquirir pra si, deve ter no iTunes e tal. É incrível, realmente são muitas músicas, cada uma bem variada, os caras estão de parabéns mesmo. A música do jogo, pra mim, é 50% do clima, do que eles querem passar.
Sim, a ambientação é muito boa, combina muito bem com as músicas e o jogo, como eu falei, né? Ele não deixa pontos, não deixa arestas. Ele não tem, na minha opinião, não tem pontos baixos, sabe? Eu não tenho críticas muito grandes a fazer ao jogo, não. Exceto o fato de que, quando você faz muitas runs seguidas, você pode dar uma enjoada. Mas, de fora isso, pra um jogo que você, sei lá, chega do trabalho, senta e joga 2-3 horas, tá maravilhoso, sabe? Porque quando você começa a enfrentar demais os mesmos chefes, isso é uma coisa que dá uma desestimulada. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você vai estar enfrentando os chefes iniciais de forma mais fácil, os subsequentes você também vai enfrentar de forma mais fácil, mas eles são mais difíceis, e aí você vê a progressão acontecendo. Enfim, o Hades é um bom jogo. A gente decidiu tirar os frames, né? Nessa avaliação aqui do review, na verdade, e trocar por apenas drop ou não dropa. E eu não dropo esse jogo, quer dizer, eu seguro, fico com ele, acho muito bom. Eu não vou dar nota, mas os pontos que eu tenho... Porque a gente não vai dar nota, a gente vai dar só nossa opinião a respeito dos jogos aqui, porque dar nota eu acho que muito... Não sei, cara. Tô mudando meus conceitos.
Mas
muito linha de produção industrial, assim, muito... porque é subjetiva a nota. Eu mencionei os pontos que eu achei legais e eu acho que é um jogo que eu não droparia. Eu seguro, fico com ele, bom jogo. Aí
concordo,
tu fala aí, Bruno.
Também, esse jogo aí não dropa de jeito nenhum, cara. Pra mim foi um dos grandes jogos de 2020... que já prometia que ia ser um jogão desde quando ele entrou no Early Access. Ou acredito que a Supergiant, ou ela vai repetir a fórmula com o próximo outro título aí, ou eles vão fazer o Hades 2, porque esse jogo foi muito bem falado depois do VGA, as vendas aumentaram. O VGA, que foi o Game Awards, né? Ganhou como melhor jogo de ação, merecido. As vendas aumentaram ainda mais. Eles estão surfando aí num sucesso muito grande. Com certeza, eu tô muito curioso pro próximo jogo deles, porque esse daí, pra mim, foi a obra-prima máxima deles. De todos os jogos, esse daí, pra mim, me satisfez mais, sabe? Lógico que eles têm outros jogos incríveis, Bastion, aquele lá da queimada, que muita gente não gosta. Eu gostei, o Pyre, né? E qual é aquele outro lá?
Transistor
também é muito bom.
É o meu favorito deles. Talvez porque eu tenha uma ligação emocional muito massa com o Transistor, mas você vê muito Transistor no Hades, sabe? Muito. Mas enfim, guys, fica a recomendação, um jogo bom, enfim, premiado. A gente vai deixar links na descrição, tá? Por caso vocês queiram comprar. Ele tava em promoção recentemente, tanto na eShop quanto na Epic. Eu peguei na Epic, tava R$19, com o cupom que eu tinha pego já. Mas enfim, a gente vai deixar os links aí, tá bom? Bom, guys, então é isso aí. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar na descrição, os links para compra. Lembre também de passar lá, dar uma avaliada nos nossos apoios, né? Para que a gente consiga manter os programas semanais rodando aqui. Então é isso aí, valeu, guys. Até a próxima semana e falou, porra! Com boi de couro, deixa eu unificar esse final para não ficar lembrando 3 programas. Tá foda.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.